ordinário número 209/63. Esse processo também está com prorrogação de vista ao relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. Recorrente é KTT Clínica Odontológica e recorrido é o Samuel Prats Neves de Almeida. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, o advogado Diego Fernandes Pereira Benício. E também tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrido, o advogado Marco Antônio Cunha Cajueiro Filho. É o CEF da ordem.
Doutor Marco está presente, eu não estou vendo.
Tá sim, doutor Marcelo.
Tava mudo aqui. Estou
Ok,
presente.
pois não, doutor Marco, é só para. Doutor João, quer antecipar alguma coisa ou passa a palavra
É,
já
na
aos.
realidade, é uma questão aqui de preliminar, de admissibilidade, no que diz respeito à questão da validade do seguro garantia feito pela empresa, né? Eu pedi prorrogação de vista para analisar mais uma vez essa preliminar, mas realmente eu, conversando lá com o pessoal do gabinete, realmente eu entendi que é uma situação bastante peculiar, diferente do que a gente já examinou em outras situações, inclusive considerando válida o seguro garantia. Mas aí, realmente, tem as partes que não tem questionação oral para poder a gente fazer essa manifestação, né? Então, nosso voto inicial pelo não conhecimento do recurso por deserção.
Então, recorrente é só a empresa, né, aqui de clínica. Então,
Acho que
doutor
estão
João,
as duas partes aí,
as duas partes. O senhor poderia, enquanto eu vejo aqui outros processos para despachar, presidir esse. Doutor João Leite, eu queria
Oi.
me ausentar aqui um pouquinho. Eu
É
vou me
porque
ausentar um pouco, Vossa Excelência pré.
quem para presidir aí é o Catão, né?
Acho que não.
Porque
Eu
o
estou como
doutor João
relator.
está relatando, doutor Marcelo.
Ah, relator, é verdade, fica mais
É
antigo, do
verdade.
Catão, é correto. Então, doutor Catão, por gentileza. Uma palavra, doutor Marco. Doutor Marcos, não. Doutor Diego.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer e trazer os meus préstimos, elogios ao relator, doutor João Leite. Dizer bom dia a todos os presentes, colegas advogados, serventuários, ilustríssimos desembargadores, e me ater inicialmente a trazer alguns pontos acerca, do seguro-garantia que foi apensado aos autos. Como sabido, com a reforma, com o advento da reforma trabalhista, foi possibilitado a substituição, do depósito recursal por seguro-garantia judicial ou a fiança bancária. E, ante as diversas problemáticas que se ateve com o seguro-garantia, o TST publicou o ato conjunto número 1, trazendo diversas diretrizes em relação a como proceder e determinando as regras do seguro-garantia. Com essas regras e com o ato de conjunto número 1, a SUSEP também, que é a reguladora do seguro-garantia, ela determinou e trouxe à luz dessas determinações os regramentos também sobre o seguro-garantia. No próprio regulamento da SUSEP, que foi anexado através de uma manifestação processual ao doutor João Leite, a circular da SUSEP 256 de 2004, ela diz que as condições contratuais entabuladas na apólice de garantia, ela vai trazer três condições: as condições gerais, as condições especiais e as condições particulares. As condições gerais, elas são comuns a todas as modalidades de seguro-garantia. As condições especiais, elas são especiais a cada seguro. E as condições particulares, elas alteram todas as condições gerais, como também as especiais. Até no chamamento do feito por doutor João Leite, ele traz os pontos divergentes da apólice a que se atém às condições gerais. Mas nas condições particulares, inclusive em todas as manifestações processuais que nós fizemos, nós tentamos mostrar isso, que as condições particulares da apólice juntada aos autos estão todos de acordo com o ato conjunto número 1. Ou seja, existem as condições especiais, existem as condições gerais, mas as particulares elas alteram todas as demais. Então, se analisarmos a apólice anexada aos autos, as condições particulares daquela apólice foram todas correlatas ao ato conjunto número 1, não podendo ser mantido a deserção, até porque ela está apta e está em conjunto com as diretrizes processuais e requeridas através do ato conjunto número 1, bem como as determinações legais do artigo 899, parágrafo 1º, parágrafo 11º da CLT. Então, feito estas considerações quanto à deserção, quero trazer essa ilustração e inclusive trazer a baila processual também, no momento que nós estamos passando uma crise financeira, que isso é cristalino. E a reclamada se enquadra nessas atividades prejudicadas, trouxe essa apólice apensada aos autos de acordo com o ato conjunto número 1, dentro de todas as diretrizes, inclusive o que foi manifestamente apresentado através de um petitório, tanto da primeira manifestação quanto da segunda, ora, através do despacho, do último despacho do desembargador João Leite. Feito essas considerações acerca da deserção, inclusive até já entrando ao mérito recursal, aproveitando essa possibilidade, de que o pedido fulcral do processo trata-se de vínculo empregatício, de dentista. E durante o curso processual não foi apresentada nenhuma prova oral, e simplesmente uma prova documental, ou seja, um contrato de prestação de serviço. Não houve depoimento das partes. E, trazendo à luz do contrato anexado aos autos, quero chamar a atenção, doutor João Leite e doutor Laerte, para a falta do requisito suplementar, ou até principal, trago assim, do vínculo empregatício, qual seja a subordinação jurídica. A gente verifica no contrato que existe uma onerosidade, porque existia uma prestação de serviço, existia uma certa habitualidade, até porque existia a prestação de serviço, como ficou demonstrado, mas a subordinação, um fato fulcral desse processo, não foi demonstrada. Mesmo que tenha a inversão do ônus da prova para a reclamada, mas tem que se trazer à luz do artigo 3º, bem como do artigo 9º também da CLT, de que não existia a subordinação durante a prestação de serviço. O reclamante determinava os dias de atendimento, o reclamante tinha a possibilidade de fazer as suas diretrizes na prestação de serviço. Não existia uma fiscalização direta em relação à prestação de serviço. Existia uma total autonomia na prestação de serviço. O que se faz num aparato geral, em uma analogia, à função do odontólogo, aquele que presta serviço com total autonomia e sem qualquer subordinação jurídica. O que deve ser rejeitado na sentença de piso, o vínculo empregatício deferido. Então, estas são as considerações que nós queremos trazer para o processo. Em primeiro plano, que seja acolhido a apólice recursal, tendo em vista que encontra-se em total casamento, em total casulo, junto com o ato conjunto número 1, como já até trouxe essas ponderações, as condições particulares, elas se encaixam às condições particulares do seguro-garantia, se encaixam no ato conjunto número 1, e entrando no mérito recursal, quanto à falta da subordinação dos requisitos primordiais para a caracterização do vínculo empregatício, que não foi caracterizado durante a instrução processual. Essas são as nossas considerações. Agradecemos a todos pelo tempo dispendido, nos ouvindo nessa sustentação, e pede-se provimento ao recurso ordinário.
Doutor Catão. Doutor Marco, está com a palavra. Doutor Catão, doutor Marco tem a palavra.
Tem, claro.
Obrigado.
Bom dia, desembargadores dessa turma do Tribunal Regional da 19ª Região. É João Leite, desembargador Catão, desembargador Laerte, os eventuários e demais colegas presentes. Primeiramente, iniciando pela preliminar da deserção recursal, nas nossas contrarrazões, nós alegamos que, de fato, o ato conjunto número 1, citado pelo nosso colega na sua sustentação, que dispõe sobre o uso da garantia judicial, em seu artigo 6º, inciso 2, ele determina expressamente que a apresentação de apólice sem a observância do disposto nos artigos 3º, 4º e 5º implicará no não conhecimento do recurso por deserção. Quando nós examinamos a apólice de seguro em questão, apresentada pela hora recorrente, a gente percebe que não foram cumpridas as exigências previstas no parágrafo 1º do artigo 3º, um dos artigos citados anteriormente agora. Esse artigo 3º, o parágrafo 1º, ele determina que é vedado que haja cláusula de rescisão contratual. Quando nós analisamos a apólice juntada, nós percebemos que a cláusula 15, nas folhas 291, prevê exatamente isso, a possibilidade de rescisão contratual, o que é vedado pelo ato conjunto número 1, de acordo com o parágrafo 1º do seu artigo 3º. Dessa forma, o reclamante entende que deve ser declarada a deserção do juízo e ele não deve ser, do recurso, ele não deve ser conhecido. Eventualmente, entrando nas razões recursais, no mérito, apenas por cautela, trata-se de, como já explanado pelo colega anteriormente, trata-se de um vínculo empregatício ou a discussão acerca de um vínculo empregatício. Ocorre que, desde a inicial, o reclamante juntou um contrato de prestação de serviços que, de fato, caracteriza uma relação empregatícia. Assim, o contrato elenca tudo. Inclusive, assim, até me atendo só ao que o colega falou, o colega confessa, né, que havia onerosidade, de fato, havia um piso salarial. O reclamante recebia no mínimo R$6.000, ou seja, ele ganharia em cima do serviço prestado, entretanto, havia um mínimo de R$6.000, independente de qualquer serviço prestado, ele sempre ganharia R$6.000 por mês, era o mínimo, era o piso que ele receberia. Então, temos uma onerosidade e o risco do negócio aqui presente. Também a pessoalidade, porque as cláusulas determinam que o serviço tem que ser prestado pessoalmente pelo reclamante, a carga horária de 8 horas e 30 minutos, prevista aqui no contrato em questão. Além disso, o reclamante ele alega que não havia subordinação, né? Então, vamos ver aqui a questão da subordinação nas cláusulas contratuais. Sim, ainda tratava-se de um contrato por tempo indeterminado. Quanto à subordinação, existem várias exigências aqui, que os atendimentos devem ser realizados ou na sede do credenciante ou na sede do credenciado, que o credenciante não pode cobrar, mesmo que a título de complementação, custos extraordinários, fica o credenciado obrigado a disponibilizar ao credenciante os dados dos atendimentos prestados aos seus clientes, o credenciado deverá identificar de maneira formal e expressa os pacientes, o credenciado fica obrigado a fornecer informações de continuidade do tratamento. Além disso, nós temos a subordinação diária, o horário de 8 horas e 30 minutos, e, além do mais, uma prova juntada pela própria reclamada. Deixa eu só identificar aqui o ID dela. Ah. A prova chamada Valores Recebidos Faltas. Ela está no ID 6C1A 411, nas folhas 153. A gente tem aqui, durante toda a prestação de serviço, um controle das jornadas do reclamante, onde tem aqui falta, o apurado do dia, domingo, e vemos aqui, não há uma liberdade para que o reclamante fizesse o trabalho no dia que quisesse, como alegou o colega anteriormente. Se nós pegarmos aqui as semanas, elas são completas. O reclamante trabalhava de segunda a sábado, aí folga domingo. Segunda a sábado, folga domingo. Segunda a sábado, folga domingo. Aí feriado, aí falta. Quando o reclamante faltava, estava aqui, ó, escrito falta. Trabalho, de segunda a sexta, domingo, trabalho, trabalho. Portanto, foi admitida a prestação de serviços, o contrato não foi impugnado, o contrato foi reconhecido, a empresa reconhece todas as condições da relação de emprego e alega não haver subordinação, mas acabou de ser demonstrado que havia subordinação, era computada falta, o trabalho era de segunda a sexta, tinha 8 horas e 30 de duração previsto contratualmente, deveria ser realizado ou na sede da contratante ou na sede do contratado, deveriam ser prestadas informações de tratamento e tudo mais. Isso é subordinação jurídica. Então, a empresa não criou qualquer outra prova, nem prova oral, nem outra prova documental, nada. Até trouxe mais provas documentais no sentido de confirmar o alegado pelo reclamante. Então, ainda que a gente entre no mérito, que até talvez fosse preferível a resolução do mérito para que essa discussão sobre a apólice do seguro fosse, enfim, resolvida, mas é de fato caracterizada a relação de emprego, sem qualquer dúvidas aí. O contrato é claro e não houve qualquer prova em sentido do contrato. Ônus que cabia a reclamada e ela não se desincumbiu. Não se desincumbiu. Ademais, a outra questão, outro ponto do mérito recursal é a questão da rescisão indireta do contrato de trabalho, que já está pacificado no TST, que o fato de o empregado rescindir o seu contrato perante o empregador e, posteriormente, buscar a Justiça do Trabalho para reverter o pedido para que seja considerada a rescisão indireta do contrato de trabalho, está plenamente pacificado na jurisprudência do TST, como foram colacionados os acórdãos juntos às nossas contrarrazões. Por isso, o reclamante informou que estava ali naquele momento encerrando a rescisão contratual e imediatamente buscou a rescisão indireta do contrato de trabalho perante a Justiça do Trabalho, que é a única forma que um empregado pode conseguir essa modalidade rescisória. Não, 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 não é... É plausível que ele converse com seu patrão e o patrão aceite a rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Então, dessa forma, o juízo de primeiro grau reconheceu as faltas baseadas na linha D do artigo 483 da CLT pelo descumprimento reiterado do contrato de trabalho ao longo dos anos em que houve a prestação de serviço. Então, é como sustentamos que o recurso não seja conhecido por deserção nos termos antes apresentados, em relação ao auto conjunto número 1, e no mérito que seja mantido a sentença, reconhecendo a prestação, o empregatícia, nos termos do próprio contrato juntado, além do reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho. É como sustentamos. Obrigado.
Doutor Catão, estamos de volta já, viu? Doutor João, com a palavra, né?
Doutor Marcelo, realmente eu estava olhando os autos, vi a manifestação, inclusive, da recorrente sobre essa questão da aplicação da apólice, e, de fato, a cláusula quarta das condições particulares afasta todas aquelas cláusulas da condição geral que, ao meu ver, realmente dificultavam a liberação do valor figurado, caso determinação judicial. E, realmente, inclusive, o voto do doutor Laerte, ele faz menção a essa mesma cláusula quarta, em considerando a aplicação da circular da SUSEP. Então, em razão disso, eu já vou votar no sentido, mudar meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de inadmissibilidade por deserção, e caso seja acolhida essa rejeição, eu vou pedir prorrogação de vista para analisar o mérito. E já me comprometendo, por conta de que já é a segunda sessão, e no mais tardar até sexta-feira, no mais tardar, eu já liberar esse processo até quinta-feira, no máximo, para poder entrar em pauta o mais rápido possível, considerando já uma certa demora para o julgamento.
Doutor João, a gente tem mais na secretaria hoje, só tem mais um processo pendente de inclusão em pauta, que é de sua relatoria com vista para a doutora Wanda. Então, ficariam só esses dois processos. A gente pode agendar para o dia 20...
Tem mais outros, não, porque eu tenho liberado outros processos.
Não, na secretaria não tem, não.
É? Ontem eu liberei mais dois.
Não.
Então, não chegou ainda.
Não, eu olhei hoje de manhã. A gente pode marcar para o dia 20 de abril?
Pode.
Pronto.
Primeiro dia que você puder, marque logo, porque realmente já é o segundo julgamento desse processo. Agora, claro que vai depender aí da manifestação dos... Eu sei que eu estou lá, ele vai me acompanhar. Doutor Catão, não sei.
Doutor Catão.
Eu fico vencido.
Doutor Laerte, já se manifestou, renova aí.
Acompanho o doutor João, até porque ao longo dessa jornada foi um dos seguros garantidos que eu vi mais garantido, porque a cláusula das condições particulares, as condições gerais, ela é comum a todos os contratos desse tipo. Quando se tem qualquer discussão, qualquer alteração, vai para as condições particulares. E aqui nas condições particulares, principalmente as cláusulas quarta e quinta, garante perfeitamente os requisitos para que nós superemos essa preliminar que foi arguída pelo doutor Cajueiro. Por isso que eu acompanho o doutor João no sentido de conhecer o recurso da reclamada.
Então, por maioria, conhece do recurso
Inclusive, doutor Marcelo, é só dizer que o doutor Laeta, eu vou pedir a licença
para
colocar os seus fundamentos, o seu voto divergente na minha... Claro, a minha fundamentação, claro. Do Laerte.
Ele costuma concordar.
Claro.
Então, o processo volta ao gabinete para enfrentar o mérito, não é isso?
Exato.
Já fica anunciado a próxima sessão, está aqui os dois advogados presentes, para o dia 20, é isso, Rafaela?
É 20 de abril.
É um doutor Diego e doutor Marcos Cajueiro, já estão avisados, né? Que o processo retoma ao julgamento dia 20 de abril.
Muito obrigado a todos.
Obrigado aos senhores. Obrigado.
O próximo é o 3 da ordem. 3 da ordem,